Sejam bem-vindos ao Do Outro Lado da Ponte!
Oi, pessoal, esse é o podcast Do Outro Lado da Ponte e, para começar, vamos pelas nossas redes sociais.
O nosso Instagram é Do Outro Lado da Ponte Oficial. O nosso e-mail também é Do Outro Lado da Ponte Oficial, @gmail.com. E pode deixar que nós lemos tudo.
E agora nós vamos nos apresentar. Eu sou o Anselmo Rodrigues, eu tenho 24 anos. Me segue lá no Instagram. Eu mudei o user dessa vez, agora é anselmo.rodrigues, _, muito mais fácil de me achar. Me segue lá no Twitter também, a mesma coisa. Vamos twittar e conversar sobre.
Eu sou Jéssica Cruz. Meu Instagram é @jessica_cruz, com 2 U's. Continua o mesmo, porque eu não sei mexer nisso.
Eu sou o Jean. O meu Instagram ainda é o @jean.mendesof. Não mexi em nada, sou a mesma pessoa. E agora também lembrar pra vocês que também estou no YouTube como Jean Mendes.
Eu tô no YouTube também, gente, mas no canal TV, hein? Não é nada meu, mas estou lá.
Todos nós estamos.
Realmente.
Se você ouviu o primeiro podcast, você sabe por que nós estamos no YouTube. Se você não ouviu o primeiro podcast, então você dá pause nesse, vai ouvir primeiro e depois você volta aqui.
Porque eu não vou repetir tudo de novo.
Bom, pessoal, hoje vamos ter um super quadro do Outro Lado da Música, um especial sobre o Rock in Rio, e vamos falar sobre as atrações, nossas expectativas sobre o evento e o que vem por aí. E ainda conversamos um pouco sobre o que o festival representa.
Olha, pessoal, eu vou contar agora um pouquinho da história do Rock in Rio. O Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina. Ele ocorreu pela primeira vez em 1985, meu pai estava lá. E desde a sua criação, ele foi reconhecidamente o maior festival musical do planeta. Foi originalmente organizado no Rio de Janeiro, de onde veio o nome. Tornou-se um evento de repercussão a nível mundial e em 2004 teve a sua primeira edição fora do Brasil, em Lisboa, Portugal. Ao longo de sua história, o Rock in Rio teve 19 edições, 7 no Brasil, 8 em Portugal, 3 na Espanha e 1 nos Estados Unidos. Em 2008, foi realizado pela primeira vez em 2 locais, em Lisboa e em Madrid. Além destas 2 edições, foram canceladas a de Madrid e a de Buenos Aires, ambas programadas para 2014. O hino do festival é de autoria do compositor Nelson Wellington e do maestro Eduardo Souto Neto e foi gravado originalmente pelo grupo Roupa Nova. A história do festival está contada no livro Rock in Rio, a história do maior festival de música do mundo, pela Editora Globo, lançado pelo jornalista Luiz Felipe Carneiro em 2011. O festival é considerado o 8º melhor do mundo pelo site especializado em festivais Feeling. A próxima edição do festival acontecerá em 2019, dentro do Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Esse texto foi retirado do site Wikipedia.
Gente, agora vamos falar um pouquinho dos palcos. O Palco Mundo é onde os principais shows acontecem. Esse ano contará com shows completos. É show completo, né, gente?
Isso aí.
Com shows completos do Drake, da icônica Cardi B, da... Gente, me ajuda.
Bibi porque... Rexha.
Isso, ah, deixa minha professora do inglês escutar isso. E a Loki.
A louca, meu.
A louca! Vocês viram a história da Cardi B essa semana?
Cara, eu vi muito por alto, Jéssica.
Então, ela postou no Instagram dela. Instagram. Ah, professora, você pode
chutar. Agora vai se orgulhar.
Ela postou na conta dela no Instagram que ela tá sendo bastante criticada. Porque a galera descobriu que antes dela fazer sucesso como rapper, ela era stripper. E ela mandou recado assim, mais direcionado aos homens, que são eles que fazem esse tipo de comentáriozinho desagradável, né? E ela falou que o passado dela não tem nada a ver com o talento dela. Mandaram eles irem escutar a música dela porque eles estão totalmente desinformados quanto a ela. Babado.
A Cardi B, ela é uma rapper que tá fazendo muito sucesso ultimamente, então, tipo, está ganhando vários prêmios agora ultimamente. Ela tá em uma ascensão muito crescente e as pessoas, principalmente os homens que já estão no rap há muito tempo, então eles se incomodam com isso. Então, tipo, as pessoas ficam, como é que vocês podem gostar de uma pessoa que era stripper até um tempo atrás? Enfim. Então, por isso
quando
que
eles são traficantes e tá tudo certo, né,
não
bebês?
É mesmo, o quê?
Ah, oi! Tudo bom?
Gente, eu quero deixar okay. Só um comentáriozinho assim, bem suave. Cara, eu acredito que o teu passado não quer dizer o teu presente, muito menos ele importa no teu futuro, dependendo do que seja, cara.
Com certeza.
É isso aí. Isso pode...
E qual o problema dela ser stripper? Ela precisava ganhar dinheiro, e ela ganhava dinheiro e não tava fazendo mal a ninguém. É o corpo dela,
ela
é a dança dela.
De
e acabou. E pronto.
Ah, você entendeu.
Mas a pessoa estava dando dinheiro porque
queria.
Queria
o corpo dela, então.
Vai vendo.
Né?
Quem tem, joga.
Isso aí. Então, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre um outro palco que vai ter, que é o palco Sunset, que é um local das misturas mais diversas. Ele mistura tanto o Carol Conga, que vai convidar o Linda Quebrada e a Glória Kluver, que
é
eu tô...
Carol com K.
É Carol com K.
É Carol com K.
É Carol com K.
Não vai cortar isso na edição, não.
Não corta, não. Não, não corta, não.
Sou eu, mano.
Não corta.
Vai mesmo.
Olha, vamos lá. No palco Sunset, é o local de misturas... Não preciso me recompor.
Jean, não precisa falar de novo, porque não vai cortar. Pode continuar. Continua, não vai cortar. Vai, caiu com Carol Conca, mas...
Ai, meu Deus do céu, eu escrevi esse texto. Eu vou falar de novo.
Passei mal.
Olha, no palco Sunset... Ai, tô vermelho. No palco Sunset, que é um local das misturas mais diversas, neles nós vamos ter, por exemplo, a Carol Conká, que vai convidar o Linda Quebrada e a Glória Kluver, que eu tô doido pra ver. Eles vão estar no palco no dia 27, e já a Isa e a Alcione vão estar no dia 29 nesse palco. Ou seja, ele é um lugar de nós experimentarmos. Pessoal, quem vocês estão mais ansiosos pra ver nesse palco?
Nesse palco, eu não sei, eu tô em dúvida entre Carol Conká, Isa e Alcione... Você é um negão de tirar o chapéu.
Sobre esse palco, eu só tenho uma reclamação a fazer. Tirem a SJ do palco Sunset e coloquem no palco Mundo, ponto.
Ela tá em qual dia?
Ela tá no primeiro dia do Sunset.
No primeiro dia? Nada a ver mesmo.
É.
Uma das novas atrações que vai rolar nesse próximo Rock in Rio é o New Dance Order, que antigamente era chamado de tenda eletrônica. Então, eles deram um upgrade nessa tenda eletrônica e vai ser um espaço completamente voltado aí. Vai funcionar todos os 7 dias do festival. E o que vai ser, tipo, a parte nova desse New Dance Order é que tem duas coisas. Primeiro, que antes essa tenda eletrônica, ela funcionava depois dos shows depois que todos os shows do Palco Mundo rolavam. E aí começava a tenda eletrônica e ficava até as 3 e pouca da manhã ali. A galera ficava ali batendo cabeça no bate-com ali, tut, tut, tut. Mas dessa vez, esse New Dance Order, que é o palco de música eletrônica, ele vai funcionar das 4 da tarde às 4 da manhã. Vão ser 12 horas direto. Então, por favor, você que gosta da sua balinha... Mentira, sacanagem, não faz isso não. Você que gosta de dançar muito, muito, muito música eletrônica, então vai pra
Como
lá.
Como que dança música eletrônica? Eu nunca aprendi.
Já vi branco dançando.
Mexe.
É, né?
Olha só, tem um branco aqui. Tá? Eu não sei dançar, ok, reconheço, mas música eletrônica
então a gente
é
não tá
legal.
Falando besteira.
Uma das principais atrações desse palco vai ser o Alesso, o Vintage Culture, que tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil, o Infected Mushroom e o Tropkillers, que também tem feito bastante sucesso por aqui. Então eles vão estar aí num desses 7 dias fazendo muito, muito barulho aí pra galera dançar a beça. Eles fizeram uma meio que uma história. Vai ser como se fosse um ato de teatro, essas paradas assim lá que vão rolar. Eles fizeram meio que uma história meio futurística. Então o palco vai ser, tanto a estrutura do palco quanto os atos, porque vão ser divididos em quatro atos.
Valeu, Carol Conca.
Valeu, Carol Conca.
Apelido oficial.
Vai se passar numa narrativa ali de 2085, então assim, um século após a edição original. Então, como seria o mundo em 100 anos depois de Rock in Rio?
Eu acho que não vai existir, na verdade. Eles estão sendo bem positivos quanto a isso.
Se a gente continuar do jeito que a gente tá,
porque
né?
Porque 2085 não garanto que a gente vai estar aqui, mas...
Mas aquelas coisas.
Né? Ok, e vamos pensar positivo.
Um dos outros upgrades que tá rolando no que era tenda eletrônica e agora New Dance Order, vai ser um palco super tecnológico. Então ele vai ter uma estrutura de 65 metros de extensão.
Maior
24
metros.
24 metros de altura e além de 560 metros quadrados de LED, screen, lasers e shows pirotécnicos. Então, pra você que gosta dessas coisas de rave, é, já foi no... Como é o nome daquele evento? Tomorrowland, que é também sobre música eletrônica. Então, basicamente, vai ser como se fosse uma mini Tomorrowland, porque eu tenho certeza que a Tomorrowland é o triplo disso. Vai ser como se fosse uma mini Tomorrowland ali, ou Burning Man também, que é um festival de música eletrônica que rola no mundo.
A única festa de música eletrônica que eu já fui é um que tinha lá perto da minha casa, no Sítio da Boa. Era, não lembro o nome não, mas era bem ruim, senão.
Aí eu fui naquele das cores que jogava pozinho, que só ia adolescente de 12 anos.
Ai,
esqueci até o nome.
Ó, uma vez me chamaram, eu fiquei pensando.
Não, é bom você esquecer, já passou vergonha.
Então.
Eu vi que foi lá que você aprendeu a cantar Carol Conca? Tá,
voltamos. Eu sou muito humilhado nesse podcast.
Socorro. Festa eletrônica que eu fui foi os aniversários de 15 anos que eu compareci mesmo.
Era Elementos o nome da festa, acabei de me lembrar. Se vocês escutarem...
Era neon de 15 anos.
É, exatamente.
Elementos, se vocês escutarem alguma festa pro lado de Itaboraí São Gonçalo com esse nome, não vão, gente. É bem ruim mesmo.
O Rock in Rio, ele segue alguns padrões, né? Ele tá sempre mantendo algumas coisas que eles começaram desde que eles voltaram pro Brasil em 2011. As edições voltaram a ser aqui no Brasil em 2011. E uma dessas coisas que eles mantiveram foi a Rock Street, que eles pegam uma cultura de um país, de um determinado país ou continente, e eles expõem aquela cultura ali naquela rua do rock, traduzindo ali em livre tradução. E aí eles pegam isso e botam várias outras coisas dessa determinada cultura. A última vez que eu fui no Rock in Rio foi em 2015.
Foi rico.
Eu fui assistir...
Riquíssimo.
Foi 2015 aquilo?
Morou em Nova York, foi pro Rock in Rio.
Burguesinha.
Que é humilhar.
Calma, a última vez que eu fui no Rock in Rio foi em 2015. Fui pra ver Rihanna. No mesmo dia teve Sam Smith também. Então, a Rock Street daquele ano foi sobre... Foi sobre Londres. Então tinha aqueles ônibus de dois andares, tinha aqueles, aqueles guardas, sabe, com aqueles cabelos da Tina Turner. Tinha muitas coisas sobre os Beatles, tinha sapateado. Não era só sobre Londres, ela era sobre aquela parte ali em volta dali da Grã-Bretanha em si. Então tinha...
Reino Unido, né?
É, Reino Unido.
Reino Unido.
Obrigado. Sou péssimo em geografia, essas coisas assim.
Eu também, por isso que eu tô de calada.
É. Pelo menos pra isso eu presto.
É, obrigado, Carol Conca.
De nada, Jay-Z.
Socorro. Enfim, voltando a falar da Rock Street... Até me perdi. Voltando a falar da Rock Street, esse ano Medina resolveu trazer a Ásia pra Rock Street, então... Tanto que o nome é Rock Street Asia. E aí vão ter várias atrações ali, sabe? Entre elas o grupo Wadai Kosho. Eu sei falar inglês, tá, gente? Essa coisa do japonês, do coreano, vou estar devendo, tá bom? Wadai Kosho. Wadai Kosho é ótimo.
Hoje é o dia dos meus,
hoje,
gente.
Wadai Kosho, tá
Wadai
bom?
Kosho.
Ah, eu gostei, é o Wadai Kosho.
Ah, obrigado, melhor que Carol Conca. Dentre elas do grupo, o Adai Kosho, né, que participará todos os dias aí com espetáculos de tambores e de grupos de Bollywood Brasil, que faz uma mistura de danças clássicas e folclóricas com estilos orientais e ocidentais, e também se apresentará todos os dias do festival. Então, você que vai ao Rock in Rio, não deixa lá de presenciar. Com certeza vai ter alguma coisa de K-pop.
Ah, com certeza. Eu acho muito interessante. Ai, porque, assim, eles estão misturando muita coisa da cultura asiática nesse espaço. Então, por exemplo, esse grupo Bollywood Brasil, ele é muito inspirado na Índia em dança, né? Já o Adai Kosho, né? O Adai Kosho, eles já são um grupo de tambores, né? Então tá mostrando a parte mais cultural, mais antiga.
Ah, eu conheço uma galera que gosta de tambor.
Pelo amor de Deus.
Tu conhece o pessoal que gosta de bater um tambor, gente?
Conheço uma galerinha aí que gosta de um tambor.
Pelo amor de Deus.
Vou até falar que vai ter isso, eles vão se interessar.
Vão se interessar,
né?
Vão. Ah, mas sempre tem no Mercado Negro pra comprar.
Eu acho que daqui a pouco...
Tu vai na Netflix, eles vão soltar um lote novo.
Eles vão soltar com certeza, porque tem gente que bota pra pagar em boleto e...
Não paga,
perde o dia, perde a coisa assim, e acaba que eles abrem outra venda. Acho que é a última
famoso
vez
eu, calote.
A última vez que eu fui no Rock in Rio, inclusive, eu consegui comprar um ingresso por conta disso.
É?
Porque o pessoal que desistiu e não pagou?
É, eles abriram, porque geralmente eles abrem um lote no início do ano. É sempre, esse ano foi em abril, se eu não me engano, dia 11 de abril, que eles abriram as vendas gerais de ingresso. E aí, o Rock in Rio naquela época foi em setembro, não foi diferente desse, que vai ser no final de setembro e início de outubro. E aí, quando foi agosto, final de julho pra agosto, eles abriram outro lote de vendas
poucos ingressos, durou muito rápido também, mais rápido do que o primeiro. Mas eu fui nesse que eu consegui comprar pra assistir.
Eu só queria saber quando que o Rock in Rio vai botar damas grátis a noite toda. Porque já tem um monte de gente que já aderiu a isso, o Rock in Rio tá ficando pra trás,
olha,
gente.
Eu acho que essa é uma tendência capitalista que tá um pouco difícil nesse festival.
Ah, por favor.
Eles pagaram 4 milhões pro Drake. Eles não vão botar damas grátis.
Que isso?
Eu não pagaria 4 milhões.
10 reais a noite toda, mas... pelo menos. 10 até meia-noite e 25 depois de meia-noite. Eu, hein?
Ela tá achando assim que ela tá ensalçada, tadinha.
Ela tá indo pro... Eu não, a gente não pode falar muito desses lugares, assim, porque é negócio do patrocínio. Não,
é, não vai perder mesmo, gente. Não vamos perder mesmo. Mas se vocês quiserem patrocinar a gente, ó, só jogar lá no e-mail e a gente negocia, tá? É, agora, Anselmo, também falando de uma coisa super bacana que vai ter no Rock in Rio, é o Rock District. Que vai ser, na verdade, um distrito alizinho, um bairrozinho dentro do festival, onde vão ter várias atrações, é, intervenções artísticas, sabe? Vai ter até a Calçada da Fama, cara. Eu achei isso incrível. É?
É.
Arrasou.
Me chamaram, só que por conta desse negócio de não ter damas grátis a noite toda, eu não quis colocar o meu nome na Calçada da Fama, porque eu não concordo.
Eu sou um mero jornalista, então eu nunca vou entrar num troço desse mesmo. Eu recolho a minha insignificância, que eu já sei que eu tenho, entendeu? Que vai ter nesse local. E ainda vai ter dança, entendeu? Eu acredito que esse pessoal do... O iShow, não sei o que, PTR Kendo, Bollywood Brasil, esses negócios todos aí.
O Adaikosho.
O Adaikosho.
Ele falou PTR Kendo.
Esses Estivarovskis e meus novidades. Lá, deve dançar tudo aí no Distrito do Rock. Eu acho.
Meu Deus do céu.
Pelo amor de Deus.
Ah, gente, eu vou porque me interessa, que mesmo que não seja dama de grátis, vai ser a parte que tem tudo a ver comigo. Que é o Espaço Favela. É a área do festival que vai reunir nomes que contribuem para a cultura nacional. Funk e rap estão em alta, graças a Deus, nossa hora tá chegando. Com nomes como Tati Quebra Barraco. Eu ia cantar a música dela agora, mas eu esqueci. Mas de Carol de Niterói, que meu namorado é o Otário Lava Minha Calcinha. BK. Gosto de BK, todo mundo deveria esquentar. Não é BK, não é BK de Burger King, não.
Ah, tá.
Ah, mas ele deve ser gostosinho também.
Pelo amor de
Deus. Tem a Gabi.
Qual é o tamanho do hambúrguer?
Pelo amor. Gente, isso aqui é um podcast de família, sério.
Tem a Gabs e entre outros. Eu só tô falando mesmo os que eu gosto. É, mas
Jéssica,
tem mais gente.
Jéssica, a Carol Conca vai estar no Espaço Favela?
Carol Conca, não. Carol Conca, eu não fiquei sabendo, tá bom? Vou ficar devendo essa informação.
Olha,
mas a Paty...
uma fonte em oculto me disse que ela provavelmente vai passar mal esse dia.
Ela vai passar mal...
Mas
a Tati e a Carol de Niterói, elas vão estar lá tão firme e forte, tá? Não vão passar mal, não.
Elas
vão participar junto com o Heavy Baile, que eu nunca fui, mas aceito ingressos, tá, gente? Heavy Baile, alô! E o BK, voltando a falar do BK, que não é Burger King, mas é gostosinho, o BK tá com tudo esse ano. No início do ano ele participou do Lollapalooza e agora ele tá no Rock in Rio e meu rap dominando os espaços e eu tô gostando muito disso. Pena que eu não tenho dinheiro pra ir, mas Rock in Rio manda ingresso que eu vou.
É muito legal ver como os artistas brasileiros têm sido muito valorizados ultimamente, né? O Lollapalooza,
sim,
que também é apesar do Rock in Rio ter nascido no Brasil, o Lollapalooza, ele veio de fora, ele veio de Chicago, mas o Lollapalooza, ele procurou trazer pessoas daqui de dentro também.
Uhum.
Então, levar pessoas de dentro pros palcos.
Eu acompanho, assim, os stories do pessoal que eu sigo, que tava lá no Lollapalooza e parece ter sido... muito legal mesmo.
E ver a galera daqui do Brasil também tendo essa oportunidade de cantar no Rock in Rio, Lollapalooza, seja qual for o festival, é muito bacana porque não fica uma coisa muito internacionalizada, né?
Exatamente.
Então, durante muito tempo, o Rock in Rio, ele teve esse peso. Ele teve só de vir uma galera lá de fora e você trazia, e você botava a galera do Brasil só no Sunset e tinha... às vezes só 30 minutos de show, 40 minutos ali estourando, e só os artistas mais de muito peso brasileiro, não tô fazendo comparativo de bom ou ruim, mas eu tô dizendo assim, de mais tempo de carreira, por exemplo, Ivete Sangalo tá sempre no palco mundo,
sim,
do Rock in Rio, eu acho que é uma artista que nunca vai pra um palco Sunset, e aí eles sempre pegavam essa galera que tava assim, mais começando e tudo mais, e jogava pra palcos mil vezes menores do que o Sunset até 2015, por exemplo. 2017 a gente já tinha artistas aí já participando, o Espaço Favela que já
já tá aí crescendo no evento, é bem
graças a Deus.
Isso acontecer.
Cara, eu achei muito interessante, porque assim, querendo ou não, a gente tem que ver que a luta por diversidade tá aumentando.
Sim.
Então, assim, as pessoas entenderam que você pode fazer um evento de massa pra chamar uma galera, só que assim, você tem que ter os nichos lá dentro. Se você não tiver os nichos dentro dessa programação, seja do que for, você não vai ter aquele público diverso.
Sim.
Porque senão você vai ter só mais do mesmo, sempre do mesmo, sem ter diversidade.
Não adianta você trazer uma cultura de outro país. Se a gente tem nossa cultura aqui, por que não explorá-la e mostrá-la pro mundo
Carol
todo,
Conda.
Entendeu? Menos Carol Conca. Carol Conca eu gosto. Carol Conca não... Não, mas sério, mas ainda no Espaço Favela vai ter a Orquestra da Maré.
Cara, que incrível.
Sim, vai ter a Orquestra da Maré, vai ter o Projeto Nós do Morro. Ah, esse espaço... Vai estar muito legal. Eu queria que alguém me jogasse lá. Vou pular lá de paraquedas. Que eu queria muito estar lá, que vai ser muito legal. Muito legal mesmo.
Vamos ver o que vai acontecer no futuro, hein, gente?
Vamos ver.
Ó, desde a terceira edição do Rock in Rio, teve um evento, um projeto criado, né, por eles mesmo, pelo Medina, pela galera da organização do evento, que se chama Por um Mundo Melhor. Que foi... É um projeto que incentiva as pessoas a melhorar de vida através de mudanças do cotidiano. E aí, o que acontece? Esse projeto, ele tem um cunho social e ecológico também. Então, de lá pra cá, mais de 97 milhões de reais já foram investidos em ações que incluem o plantio de 168 mil árvores, a construção de uma escola na Tanzânia e um centro de saúde no Maranhão, a educação de 3.200 jovens no ensino fundamental no Rio de Janeiro, instalação de 760 painéis solares em 38 escolas em Portugal, a instalação em ONG de 14 salas sensoriais para melhorar a qualidade de vida de centenas de jovens portadores de necessidades especiais em Portugal, doação de mais de 2.200 instrumentos para cerca de 150 instituições sem fins lucrativos, a construção de 10 salas de música em escolas públicas e a formação de assistente de luthier a 40 jovens de uma das primeiras comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Então, assim, Rock in Rio não é só música, não é só um evento que você vai lá, tira foto com a roda gigante atrás, ou que você vai na tirolesa, ou que você bebe sua Heineken e fica lá felizão, dançando doidão, entendeu? Não é só pra você ir lá ver a Cláudia Leite ficar lá emendada lá no negócio do cabo de aço, ela passa uma vergonha danada. Não é só pra você ver a Rihanna entrando atrasada no palco. O Rock in Rio também tem esse cunho completamente social e ambiental, que é muito bacana de ver esses mega festivais mostrando que eles estão preocupados com o meio ambiente, que realmente está sendo incrivelmente ameaçado por nós mesmos, né, os seres humanos, que a gente não sabe, não está sabendo conviver nem com a gente, muito menos com o meio ambiente.
Então, é incrível isso que você está falando, Anselmo, porque é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? A questão da diversidade. A gente está procurando diversidade de várias formas, inclusive ambiental, você ser sustentável. É um festival que ele preza ser sustentável de uma forma mais ampla.
Sim.
Ele é sustentável economicamente, ele tenta ser sustentável socialmente e ele tenta ser sustentável ecologicamente. Então, assim, é um festival que tem tudo para ter muitos e muitos anos de vida, principalmente com essa visão que eles estão tendo hoje. E eu espero que seja realmente um sucesso incrível, que se tudo der certo, nós três vamos estar lá, vamos curtir,
amém,
vamos fazer lote. Vai ter um trabalho bacana, o próximo lote tá aí e o patrocínio também.
Alô.
Glória a Deus.
Glória Cruzé.
Gente, chegou aquela hora que eu gosto. Que é a hora de falar da vida das pessoas. Agora chegou a hora do outro lado da treta. E hoje eu tenho uma história pra comentar e meter o nariz onde eu fui chamada. Ou eu chamei a pessoa pra me contar, talvez, não sei. Mas enfim, fala, Jean.
Então, cara, antes de a gente começar, eu só quero relembrar vocês, vocês, nossos amados ouvintes lindos, que a gente tem uma forma de vocês mandarem os seus recados pra gente. Como é que é, Anselmo?
Caso você queira que a gente comente aqui o seu caso, sua história de amor, seu processo lá no Procon contra... Né, alguma loja aí de departamento, entendeu? Você pode estar mandando seu caso pra gente via e-mail, tá? Tudo bem que ninguém usa e-mail hoje em dia, mas você pode estar mandando por e-mail, sim, do outro lado da ponte oficial, @gmail.com, ou você chega lá no nosso Instagram, manda uns directs
pra gente, tá? Arroba do outro lado da ponte oficial. E aí você bota lá a tua história. E se você quiser ser, puder ser mencionado, você também deixa lá a sua autorização. Caso não, a gente vai inventar um codinome pra você, como nós temos pra essa pessoa de agora.
Ou também pelo WhatsApp, 9 90 80 70 50, é o número do Anselmo. Vocês podem chamar lá no WhatsApp.
Vai chover nudes.
Pelo amor de Deus.
Olha, eu só quero deixar aqui registrado uma coisa. Que no nosso último episódio, o Anselmo foi o rei dos memes.
Foi mesmo.
Nós recebemos muita gente falando dos memes do Anselmo. Ah. Gente, só queria deixar isso claro. Falei e saí correndo. Ai, Jéssica, conta o nosso caso.
Então, a nossa amiga, a vó Alzira, amiga, você tá me escutando, é, com todo respeito, é só pra não dizer seu nome, se você quiser eu digo também, não tem problema. Então, a nossa amiga, a vó Alzira, tomou um leve bolo do boy magia, bem de leve. Vou contar a história pra vocês. Ela mora bem longe, tão distante, é longe pra caramba mesmo. E foi pro Rio, lá pra... esqueci o nome do lugar agora,
Rio,
do bairro.
Cidade do Rio.
Cidade do Rio. Passar o feriado na casa de uma amiga, pra encontrar o cara. Marcaram um rolê e tudo, eles iam lá... e não vou falar o lugar, senão a galera vai saber quem é. Marcaram o rolê e o carinha fez o quê? Duvido alguém adivinhar.
Deu um bolo!
Dali uma, dali duas, dali três. Quem falou que o carinha sumiu, acertou. Basicamente, eles, amigos, deram pra trás em cima da hora. Depois que já estava tarde da noite, que não tinha mais trem pra nossa amiga ir pro rolê, o boy ressurgiu das cinzas, querendo sair. Eu só quero falar um negocinho pros meninos. Entendo que não é assim que funciona. Vocês não podem sumir, depois aparecer e falar: meninas, vamos sair. Não é assim. A gente tem cabelo, a gente tem make, a gente tem o look que é pensado assim, ó, pro horário, pro rolê. Tá tudo certinho na nossa cabeça. Então vocês não podem sumir, aparecer e falar: vamos sair, depois que a gente tá de baby doll deitada na cama.
Assim,
por favor.
Alguém aqui nesse momento, do lado da treta...
Tô nervosa.
Eu tô achando que a treta foi com ela, hein?
Não, não foi comigo, não.
Você é Valzira.
Eu não sou Valzira. Eu não sou Valzira, porque eu não tenho nenhum boa magia me chamando pra sair.
Mas
bota a música triste no final, no fundo aí.
Mas aí, no caso... bota a música triste. Você quer que eu cante alguma pra você em especial?
Ah, eu vou chorar.
Esse boy aí não é magia, não. Esse aí que deu bolo na menina, como
é magia negra.
É.
Cara, gente, olha só.
Eu chamaria ele de boy lixo.
É, ele é o boy lixo, né? Então, cara, eu vou falar uma coisa, Jéssica, sobre a sua amiga. O homem, ele tem um grande problema, cara. Eu digo isso, eu sou homem, não sou hétero, mas sou homem. Eu tenho uma mentalidade de um homem. Então, assim...
Que pena, hein? Que coisa.
Não necessariamente, cara. Eu acho que isso é
que
até uma questão...
Que droga,
hein,
amigo?
O que acontece? O homem, ele é muito direto. Então, às vezes, pra ele é uma coisa muito simples. Pra mulher, não é. Eu entendo as mulheres, mas assim... Eu também não tô justificando o boy lixo, não, tá? Porque o boy lixo é magia negra mesmo. Mas, assim, eu só tô falando que, assim... Os homens, ele tem essa atitude um pouco mais direta. Não tem, assim, tanta conversa e tal... E é isso que eu tinha pra falar. Depois eu vou falar mais algumas coisinhas, mas deixa
eu achei, céu, eu achei que o cara é mó vacilão, porque se ele não quisesse...
Não, e o pior é que ele também veio de longe. Desculpa, ele também veio de longe. Eu lembrei desse detalhe.
Então,
ele veio, cara, de outro estado.
Então ele não veio pra sair com ela. Ele foi pra sair com os amigos. Se ele quiser sair com os amigos, ele saía com os amigos e falava: pô, vamos sair outro dia, eu e você. Mas aí ele chega e marca com a menina lá: pô, vamos sair e tal, não sei o quê. Aí depois ele dá pra trás. Pô, vacilação isso aí.
Gente, olha só. Sabe o que veio na minha cabeça agora? Cara, esse cara, ele agiu de caso pensado. Sabe por que eu tô falando isso? Olha só, ele é de São Paulo. Ele sabia que ele vinha pro Rio. O que que ele fez? Vou procurar conhecer alguma mina no Rio. Pra mim chegar lá, ter alguém. Olha só. Ele chegou aqui...
Já era
viu
uma
a
certa, talvez.
É, já, tipo assim, eu vou ter alguém certo. Ele chegou aqui, provavelmente ele achou outra pessoa e falou: ah, vou descartar aquela que mora longe. Cara... eu não duvido que ele tenha feito uma coisa dessa.
Eu não,
e, cara,
duvido de
uma
macho
pessoa
também, não.
Dessa é ridícula demais.
Homens héteros, assim como eu, não façam isso.
Não, não façam, gente. Mas me chamem pra sair, mas não me deem bolo.
Ah, é, a Jéssica.
Porque eu sou vingativa.
Pelo amor de Deus.
Mulher não trai.
E agora, nesse atual governo, ela anda armada.
É, tô podendo, hein? Tô podendo andar armada.
Gente, mais algum detalhe pra falar sobre esse caso?
Não, eu acho que... essa, a vó Alzira, ela tem que avaliar melhor a galera. Se foi carinha de Tinder, por favor, melhore. Tinder não é um lugar tão bom assim. E...
Ah, não. Não aceito isso. O Tinder é um lugar bom, sim.
Você deu certo, Jean.
É, eu dei certo, gente. Não tem vergonha nenhuma de falar. Eu conheci meu marido no Tinder, meu noivo, né? Porque a gente não tá casado ainda, não tem dinheiro pra pagar o casamento. Claro. Inclusive, se alguém quiser patrocinar, tô aceitando.
Luciano, gente... Hulk. Eu acabei de receber outra história aqui.
Mas vai ficar pro próximo episódio.
Cabeluda!
Antes de nós terminarmos esse episódio, gente, a gente quer falar um pouco e ler alguns comentários que nós recebemos nas nossas redes sociais, seja nos nossos Instagrams, seja
Instagram,
seja nos nossos perfis pessoais ou em algum outro lugar, que falaram sobre Do Outro Lado da Ponte. A Jéssica separou algumas coisinhas e ela vai ler pra gente. A gente vai falar o nome porque a gente é abusado.
Vanessa Ferreira, minha Amor. Colega do Nucom. Ela botou uma parte do Anselmo, que Anselmo foi, virou meme, né? Estamos no quinto período e o que vamos fazer depois? Eu acho que essa fala foi minha. Aí o Anselmo respondeu... Suicídio é a melhor saída.
E ela amou isso, gente.
Ela falou que... Gente. Ela mandou assim que ela acabou de escutar. E ela falou que adorou. Pediu pra gente fazer mais. E disse que vai ser nossa fã número 1. Adorei. Beijo, Vanessa.
E ela... Suicídio não se brinca, pelo amor de Deus.
É isso aí.
Eu falei, mas eu
brincadeira. E só deixar claro... Que é, essa menina que falou, a Vanessa, que é nossa fã número 1, tem uma outra pessoa também que falou fã número 1. O nome dela é Beatriz. E ela falou, mandou uma fotinho do nosso print no Spotify e falou: sou fã número 1, faz a Hannah Montana.
Quem falou isso foi Anselmo também, né?
Ou seja, nosso Anselmo Memes.
Gente, mas isso aí é de tanto assistir TV, ouvir música, essas coisas, a gente tá sempre aqui, entendeu? Fazendo essas coisas.
E teve também o João. O João, ele é lá do meu curso de inglês, do CCAL em Alcântara. Tô fazendo propaganda, me dei uma bolsa maior porque eu não tô conseguindo pagar.
Tá,
ele mandou, eu
adorei, né? Sentiram.
Ele falou assim: eu adorei, não vejo a hora de ouvir os próximos episódios. E não sou bom com elogios, mas já foi ótimo esse elogio, João. Muito obrigada.
Continue nos ouvindo e nos indicando pra muita gente, pessoal.
E manda a história pra gente fofocar aqui, que eu gosto de fofocar.
Ai, manda treta.
Manda nude também. Mentira.
Manda a nude pra aquele número que eu falei antes.
É, pra Menino,
é do número de Anselmo.
Jéssica também. Vou deixar o número dele.
Eu não posso receber, porque senão, filho, acabou o casamento.
Você é noiva.
É, eu tenho uma aliança linda no dedo.
Não pode, você não pode.
Pessoal, a gente tá chegando no final desse podcast. E só relembrar pra vocês, se quiserem mandar alguma coisa pra gente, as nossas redes oficiais é o nosso Instagram. Arroba do outro lado da ponte oficial. E o nosso e-mail, do outro lado da ponte oficial, @gmail.com. A gente lê tudo, a gente é super atento e a gente tá preparando muita coisa legal para os próximos episódios. Espero que vocês gostem. Esse é um beijo meu, Jean. Anselmo.
Gente, manda nu. Mentira, sacanagem. Mas se quiser, vai mandar. A louca. É, façam esse episódio chegar na Carol Conca, por favor.
Ai, não, gente. Não posso passar essa vergonha na minha vida.
A gente precisa que ele interaja com a gente, tá? Então, por favor, vamos estar repostando esse episódio aí até chegar na Carol Conca, querida, que a gente ouve ela aí. Eu não ouço muito Carol Conca, não. Eu gosto da Carol Conca mesmo.
Eu também gosto da Carol Conca.
Mas é isso.
Eu gosto.
Se quer pra tombar, também.
Ah, é verdade. Essa
bang,
música.
Bang. Ih, gente, não sou cantora, perceberam, né? Só jornalista mesmo.
Sigam a gente nas nossas redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais pessoais também, né? Se você quiser. Se você não quiser, ninguém é obrigado a nada.
Ai, segue
é sim. Eu já dei a ideia aqui da gente entrar no 40, que sábado de manhã tá cedo, bota uma arma na cabeça, fala, segue aí agora.
Entendeu?
Pelo amor de Deus, essa menina tá muito violenta.
Ah, eu tô.
Esse assim. Governo novo.
É porque eu não tomei cerveja ainda. Aliás, se vocês quiserem mandar cerveja pra minha casa, vou deixar minha caixa postal.
Olha, gente, tá demais isso. Momento chega, blogueirinha. Momento
chega,
blogueirinha.
Chega.
Jéssica, se despede que a gente tem que ir embora.
Gente, foi um prazer estar aqui gravando mais um episódio do Outro Lado da Ponte. Já quero gravar o próximo. Acho que a gente vai gravar daqui a pouco. Mentira. A gente só vai acabar isso, vai curtir o sábado. Daqui a pouco, quem quiser me ver, vou estar na Ita Music. Quem quiser tirar foto comigo.
Isso que é mentira.
Mentira. Porque a gente hoje vai continuar trabalhando aqui. E a gente tá escrevendo vários roteiros pra gente ter
sou
muita coisa pra vocês.
Eu sou muito baladeira, entendeu? Vou estar lá no meu camarote VIP, corta só chegar.
Gente, corta, corta, editor, corta!
Mentira, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Continue ouvindo a gente, compartilha, fala pros amigos, deixa a gente famoso, que a gente quer ganhar dinheiro. Um beijo e...
A Jéssica é o Brau.
A Jéssica é o Brau.
Tchau, gente. Beijo.
Beijo. O que é Brau?